Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. Do poço da moita passava-se logo ali, o Banabuiú, enfiava-se pela caatinga do Jiqui, espaço de hora e tanto, se ia bater mesmo na fazenda Goiabeirinha. Esta fora situada por um tio da Guida, que depois vendera ao irmão Capitão Mor. O secundino empregou em gados o dinheirinho do apuro, e com uns cobres mais, que o major que lhe emprestou, estava fazendeiro. Da terra não pagava renda. Chamava-se a isto um pão com dois pedaços. E olha lá, mandou reforçar o açude, consertar os cercados, bater o pátio e o vaquejador. Não reedificou a vivenda. Assim mesmo esconsa tinha o seu quior. O seu Antônio serviu-lhe de muito. Indicou-lhe para vaqueiro o Torém, mocetão pichoso e tataludo, deu-lhe regras para novo local dos cercados, currais e chiqueiros, e foi mesmo em pessoa fazer a que aquisição de cavalos de campear. Quanto ao ferro, custaram a convir, passando muito tempo arriscando no chão. O seu Antônio dizia, vos me cê deve de usar os com um rabinho na perna de riba e fulana de baixo.
Que sem?
É sempre me confunde. Ou se não, e lá, façasse de pé de galinha cus deitado em riba. Ah, fica até bonito. Mas eu queria um ferro engenhoso, assim uma coisa vistosa, pouco usada. Teimava, está aqui. O outro. E riscou vagarosamente no chão vaso com rabinho e flor. Ou então se este. E tornou a riscar pé de galinha e balança com os deitado. Nada disso. Veja este. Uns cortado por uma seta. Não ficaria muito bem. O vaqueiro olhou atento para a marca desenhada pelo moço na areia com o cabo do chicote. Pôs-se de cócoras, passou a mão no pó, desmanchando as garatujas que já tinha feito, alisou e esboçou com vagar, apagando e traçando de novo, algumas vezes. É melhor ficar assim. Não queima tanto, mas eu quero-os como eu fiz. As setas com as barbas e farpas, ah! Os cascabecinhas e a chacurabo. Ah, pois está bom. E concluiu, depois de refletir, o gado de vosmecê. Se amarra o burro onde o dono manda. Outra pendenga para acordarem no sinal. Depois de haver o seu Antônio cortado com a faca umas poucas de folhas de couve, fazendo de conta que eram orelhas, com canzil, moça redonda, burá de bala, pé de viado, ponta de lança, ponta troncha brinco, levada, barbil, forquilha garfo, moça quadrada, bico de candeeiro, rabo de piranha, dente entralhada e não sei que mais, assentaram em ponta de lança, na orelha direita, com buraco de bala e rabo-rabo de piranha na esquerda. Todavia estava-se no mês de agosto, gado já solto. Podia-se ir arranjando as coisas com vagar. O que convinha era aproveitar a seca e dar maior capacidade ao açoude, serviço de fez empreitada ao André Virino, que levava agora todo o santo dia fazendo carregar terra para upar o paredão em padiolas de couro de boi e dando maiores proporções ao sangradouro, que devia ter dois tantos do comprimento da parede, conforme o seu dizer. E daí nadava o secundino num gozo. A casa frequentada pelos moradores de entorno, gente prestativa e ele moço agradável. Cada um dava suas regras, a que o novo fazendeiro prestava muita atenção, conquanto nem sempre delas tirasse proveito. No seu cavalo, no seu açude, no seu cupiá, à sombra das suas árvores, ao sol que nascia para sua fazenda, imaginação para diante, ali estava o dóia, que era senhor daquilo. E que mais? Passeiozinhos ao poço, onde, ao serviço paternal do tio major Kim, beijava a mão da tia dona Guidinha, figurando-se consigo mesmo um cavaleiro de novelas, arrastando esporas e grandes botas, recebendo a suprema graça de cortejar uma princesa de roupruqueiros Caster. Mas, costas para o solar do Tício, enveredado no caminho do Goiabeirinha, estourava num riso brejeiro e perverso.
Cabobo!
E toca a risada velha, bosque adentro. E cantava por lambuge, moderado o passo da limária, ao cheiro das resinas do mato amadurecido. Se eu fosse uma rola, pudesse voar. Acumulavam-se os dias. Entretanto, seu feto pela menina Lalinha começara a esmorecer. Era esse apego muito parecido com o ar de novidade e a gente quando atravessamos dias críticos de uma aclimação. A adaptação realizada, já se estabelece a pasmaceira do hábito. Além de que já o Bilontra tivera o seu primeiro amor, uma costureira do Recife, a Rua do Queimado. E escreviam os novelistas do tempo, depois do primeiro amor. Todos, mas nem exclusivo senão ele, caso viesse de novo a servir. Seja dito que, com um certo gáudio para o Kim, a Guida arriara a bandeira, concordando que o sobrinho dele devia realmente casar com a Lalinha, a quem agora incensava, às ventas do major, gabando e dizendo que era uma moça de cheirar e agradar. que nem parecia gente de praça. Finuras de mulher, que enganou ao diabo. Quanto à oposição do papai juiz de direito, cessaria com a sua intervenção áurea. Mas o caso é que, espichado na sua rede, depois de andar feitorizando pela fazenda, o secundino, uma perna por cima da outra, vacilava-se com o efeito que heriria bem a valiosa guida, com quem já até sonhava repetidamente. Esforçava-se por apanhar-lhe a imagem talentuda e curta, sem o conseguir de uma feita. A coisa, porém, é para ser assim mesmo. Uma hora achava a gorda, uma é a cara grande, agora tinha o cabelo assanhado, agora tinha isto, agora não tinha aquilo. Um jogar de impressões, certamente pelo abalo mais ou menos fundo que sofria o ser com a assimilação do novo alter ego. Terminou constituir-se no paciente dessas variantes um tipo ideado e perfeito. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Por outro lado, a senhora do Poço da Moita apenas conseguia velar os seus sentimentos. Com efeito, para a guida, era sua pá verdadeiramente uma doença. Aqueles dias de agosto, com excelentes manhãs, nubladas e frescas, e o banho nos poços de Banabiú, o sol ardente do meio-dia, um sol vermelho, e a ventania embaçar de cinza ou azul do horizonte, traduzia-se tudo em ânsias e em modorra, em constante perturbação, talvez mais do corpo que do espírito. Chegava a ter dores de cabeça, assim a modo de defluxo, sem queima nem para quê.
Desordem de estômago,
falta de fômago, e dores na carne, cãibras, com um tédio invencível por todas as coisas e pelo balofo carname do quinquim. As indiretas da mulata velha Corumba, a confiada, que lhe adivinhava a maganagem, é que lhe davam no goto. Daí puxa por ela, que se dizia, que vira ela. Era melhor que se importassem com as suas ventas. Ninguém se livra do falatório do povo, que anda sempre a cascavilhar na vidinha do próximo. Ninguém se livra da ignoração do povo, sinhá. Obdineu a Corumba. Por bem ou por mal, foi chegar em fins de setembro e caíram os liberais, com a chamada dissolução de câmaras. Guida sentiu que os seus iriam ficar debaixo, mas eletrizou a um raio de satisfação. O secundino poderia brevemente ir às praias apresentar-se ao júri, porque o gente dele, o Quirocunha Observadora, o punha na rua. Escreveu-se para lá. Responderam que o secundino aguardasse aviso. Insistiu-se. Por fim, já em fevereiro do ano seguinte, mandaram dizer que fosse para livrar-se na sessão judiciária de abril. Derrubada a velha, por da parte. Voou o coletor provincial e coletor geral, o agente do correio. Voaram o delegado de polícia e o subdelegar dos respectivos suplentes, os inspetores de quarteirão, os escrivães das coletorias, o promotor público da comarca, o bacharelzinho Rabelo. Foram assim postos fora, sem motivo expresso, todos os funcionários demissíveis e nomeados, em seus lugares, pessoas do outro partido, que subira com uma sede ardente de patriotismo. Dizem que até mortos foram exonerados. O juiz municipal e suplentes, nos diferentes termos, haviam de pular logo que findassem o quatriênio, exceto algum que virasse casaca em favorável ocasião. Para a Câmara Municipal e os juízos de paz, aí estavam as urnas, cuja voz não podia destoar dos intuitos regeneradores do partido que subira. O juiz de direito, se inchasse, tomaria remoção ou processo perante a Assembleia Provincial. Os oficiais superiores da Guarda Nacional, reforma com eles, para ser coronelizada nova gente. E para agaloar mais patriotas, criar-se-iam ainda mais batalhões, corpos, esquadrões e seções das três amas, como exigissem os novos dungas da localidade. Há comarcas de Gajazeiras com os seus termos distritos, quarteirões, municípios e paróquias, é prosperar decididamente. E para acentuar bem o início dessa prosperidade, logo, por um domingo à tarde, 20 praças do corpo de polícia, ao mando de um capitão, que vinha investido de delegado e trazia no bolso portarias assinadas em branco, entravam pelas ruas da vila, puxadas por corneta em dó, que modulava a espaços medidos a frase curta e certa dos dobrados da ordenança. Tendo recebido, por intermédio da Câmara Municipal, as ordens do governo para a eleição primária, que devia realizar-se no último domingo de dezembro, o juiz de paz mais vovado dos mandos do distrito da Doudou a fichar editais. Um mês antes daquele dia, convocando os eleitores e suplentes a fim de proceder-se à organização da mesa paroquial e aos cidadãos qualificados a fim de darem os seus votos. Eu era, pois, chegado uma dessas quadras a que se chamavam época eleitoral. Matuto, que formava grande e absoluta maioria da população, compreendia o seu valor decisivo para o resultado do problema e se arregimentava. O Poço da Moita, desde o outro tempo, era nessas ocasiões um quartel-general, e um exaltado interesse pelo pleito invadia até algumas senhoras, conquanto a maioria delas ficassem aflitas, porque a época é antes de pânico. A palavra eleições, para o povo em geral, havia perdido o sentido da sua raiz, era como se dissessem, barulho, salseiro, desordem. Dona Anjinha não tolerava um liberal, vivendo embora no meio deles. Em sua cabeça tinha que fixar as coisas de 1820, liberal ou conservador ainda eram condições diversas e opostas. Ângela Flora Leonor o bradava, discutindo com o secundino, que se divertia em puxar pela velhota se eu fosse homem. Essa canalha safada de Labarais não havera de ter nenhum voto. Nem se atreviam a tomar chegada. Eu cá não sou doida como mano padre. Eu caso com Buite. Se fosse votante, ia lá comer carne gorda e voatar de barriga cheia e cassete na mão. Havia de repelir os cariongos a poder de bala de cravinote. Dezembro foi um mês de movimento extraordinário. Mês de festa das eleições, que eram a 27. Triunfaram os conservadores, isto é, os do poder. E não era sem um riso de ironia que o Rabelo, promotorzinho demissionário, ouvia os pretos, enfeitados de belbutinas, lentejoulas e espadas, esplensos, capacetes e coroas de lata, cantar naqueles festejos do nato chamados congos. Parabéns, nobres guerreiros. Pela vitória alcançada, foi preso o rei Cariongo, esta ilha tomada. Toda vez que há congos o rei é preso, toda vez que há eleição o governo ganha. O vociferava o bacharelzinho na sua revolta de quem perdeu a eterna comédia. Desgraçado país, nos ares, como ficou isso, como podia ele continuar morando em Cajazeiras? Com a carreira cortada, no seu dizer, não voltaria à casa a paterna, onde teria que plantar batatas. Que diabo valia um diploma de bacharel? Para advogar, a vocacia era pequena e com a magistratura fácil, que ele conhecia de dentro, só para rabule-se ao dê. Nada é seguir pé a fortaleza a fim de tomar rumo para a corte. Fim do trido eleitoral, Dona Guida, que estava passando a festa na vila e, ao mesmo tempo, prestando os serviços de chefa, acendendo os ânimos, mandando encher a barriga da soberania popular com matotagens e dinheiro, tão desapontada ficou com a derrota que não quis demorar para o ano bom, retirando-se para a fazenda. O Rabelinho acompanhou, de mãos pelo ombro com o secundino. Ela apreciava o verbo violento do pequeno letrado, o seu entusiasmo fogoso e intolerante, o seu fraseado. O combute, meu Jesus, bramava ela. O Bamut? Aquele excomungado que mandou citar a mãe por meia pataca, aquele bicho que vi socado na fazenda sem ouvir missa. Um miserável que come até passarinha de boi, ganhar uma eleição em Cajazeiras. Mas isto é só porque Margarida Venceslau não veste calças. Pois agora com medo de mata cachorros. Isto lá são homens. É porque não tem ideias, minha senhora. Do eles não têm, é, coragem. Uma coisa é consequência da outra. A cobardia é filha da falta de convicção. Nós fomos rechaçados 3 vezes. Eu devante, bala contra bala. Mas os chefes não queriam. Por que não queriam? Com medo de morrer. Com medo de entregar a morte aquela massa de homens. Era logo um exemplo a este país de capachos. O governo espingardeava o povo, de posse das urnas e da igreja, mas o povo reagia, na guerra santa da sustentação dos seus direitos, o povo armado, a revolução. Guida gostava dessas maneiras assim, deste vermelho. Então continuava o doutor, em vez de cobardes vivos, teríamos a morte de heróis, novos mártires para as páginas da história. Dona Anjinha, quando soube da derrota, deu boas gargalhadas. Mas foi por uma fatal coincidência, a alegria lhe fez mal. E ela se tornou rabugenta em excesso, com fástio, vindo a morrer em princípios de fevereiro, depois da eleição secundária. Fim dos dias de nojo, Secundino partiu para as praias. Guida passou muito terna aqueles dias crepusculares e quentes. Daqui e dali, andava cantando modinhas e chácaras, na sua não chegava a produzir senão 3 notas, às quais ela forçava todas as melodias desizentoada que era um horror. O Kim teve cartas do sobrinho, com pouco tempo, respondeu, e foram mantendo comunicação regular. A Guida carteava-se por sua vez, porém não mandava suas com as do marido, e as que lhe vinham do gajo traziam uma sobrecapa ao ilmo. Senhor Antônio Silveira da Natividade. Andava ela agora muito metida com a Lalinha, cujo amor fingia favorecer e cujo casamento com Secundino parecia adotar. Vivia aquele tempo a longos traços, na superexcitação poética do desejo e da saudade, quando por cá a gente gosta de brisas, de luares, de estrelas gelas, de auroras, de nuvens que passam. Chegou a ter novelas e a possuir, como as raparigas de 15 anos, na caixinha de adereços, o aberceiro dos namorados, décimas, corações com versos e pingos de tinta rocha glosas, toda uma coleção de lirismo do anônimo gosto indígena. Mandou numa das cartas ao sobrinho a fim esta que aquele. Mote estes meus 5 sentidos eu em ti tenho empregado, porque não penses, benzinho, que eu te trago enganado. Glosa 1 o primeiro, que é ver que este amor eu desejo, para toda parte que olho penso meu bem que te vejo. 2 o segundo, que é ouvir as penas do coração, que eu vivo considerando se me queres bem ou não.
Trouxe, meu galinho de alecrim,
bota teu sentido ao longe, mas não te esqueças de mim. Qual tuarto que é gostar, que gosto posso eu ter? Vivo ausente de teus braços, melhor me fora morrer 5. O quinto, que é ao par, coisa que eu nunca causei, com te achei bonitinho, logo de ti me engracei. E por aí ele em outras quejandas, em geral truncadas e já alteradas pelo uso. Mote meu pensamento ligeiro, botai o homem eu quero, lá junto com meu benzinho, a quem eu tanto venero. Glosa a Deus, benzinho adorado a Deus, firme coração, corpinho tão delicado, se tudo fores predicado, tinirame do cativeiro, por Deus do céu verdadeiro. Eu não te vou ver, benzinho, só se eu fosse um passarinho ou pensamento ligeiro. Só se eu fosse um passarinho para ir te visitar, porque havia de tomar em meia hora o caminho, triste de mim, coitadinho. Eu com isto desespero. Pois eu te digo no sério, morro neste sentimento, ó meu firme pensamento, botai-me aonde eu quero. Ó, que firme pensamento, que sorte tirana e dura. Vida de tal amargura, daí-me um contentamento e níveis de tormento sou tão triste, meu benzinho. Já me ri, triste me vejo, sem lograr o que desejo lá junto com meu benzinho. Sem lograr o que desejo, vivo triste, padecendo já de contínuo sofrendo a amargura em que me vejo. Não tenho temor nejo, vidinha, eu te venero. Após te digo no sério, não há mais o que dizer quanto eu me desejo ver mais quem eu tanto venero. Trecho aí que se decifram pelo sentido. O sentir do sertanejo bronco não é que sai inferior em godeia do prazano relido, o dizer sim, que não deixa todavia de possuir um certo pinturesco que engoda a gente. De Dona Anjinha não se pode dizer que a Guida teve dó pela morte, mas falta, absorvida e abstraída lá pela sua paixão. Chorou abundante memeão. Dizia mesmo a um alvigário que ela tivera um flato de choro, o que se não opunha é que lhe dessem flatos de riso ao despontar de novo o sol dos seus amores vedados. Naquele tempo úmido e abafado ao domínio do raio, do trovão e da chuva, andava toda estremeções, com os olhos por longe. A corumba ruminou que a modo que Sinhazinha andava estudando a adivinhação pelas nuvens e pelas estrelas do céu, mas modo que o espírito é que andava por outras terras. As outras pessoas de casa, porém, botavam para o sentimento da morte da Dona Anjinha, e com elas o Quim. O Guida achava um gosto em acompanhar a evolução do inverno. Eram dias de chuva pesada, dias de mormaço e chuviscos, e outros em que a água batia de madrugada, fremente e rápida como uma chicotada. Acordava cedo e se deitava tarde. A primeira nota dos galos de Campina abria a janela do quarto com o protesto do marido, que se deixava ficar embiocado na rede. Das rorrotas do papagaio e do batista ela via subir, cor de brasa, cor de laranja, cor de saudade, rocha, toda embebida nos vapores matutinos, a luz diurna que ia clarear mais 12 horas de ausência. Outro manhãza, olhava, estava escuro para o sertão, onde a chuva caía longínqua e o dia vinha por um céu cor de pedra de escrever, com umas pinceladas vermelhas, imensas, que acabavam cor de algodão macaco e chuviscado grosso. Aqueles aspectos iam titilar-lhe sensações ocultas, que sonha experimentar somente as fibras de quem anda em vício de amores ou de quem tem o vício da arte. Em certo alvorecer, o nascer do sol ostentava a vista de uma lagoa imensa, de esmeralda, brilhando com reflexos de azul, onde navegavam embarcações entre ilhas escarpadas, cor de pedra escura e entre baixios de coral. Esse dia foi de leite, de âmbar, de alvas nuvens e solzinho brando. Nesse dia, que já era da quarta semana de abril, o Quim recebeu cartas dizendo que o Cundino fora absolvido. A mulher sentiu caírem os véis negros que lhe enlutavam os nichos da alma. O sobrinho estaria pelo poço da moita por todo o mês de maio. À tarde, fez um belo pôr do sol avermelhado, atravessado por um grande leque azul-azul.